This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
Você está na Conversa de Futebol.
Conversa de Futebol.
Free FM 89.0.
Comunicando Mike Valdez.
Vamos juntos, amigos e amigas, para mais um Conversa de Futebol. O Conversa de Futebol ele é feito para você, amante da bola que está pelas cidades da Nova Zelândia também. Você que está fora da Nova Zelândia, seja bem-vindo e bem-vindo. Vamos juntos também. Galera da Austrália, Singapura, Brasil, Europa, onde tiver aí um amante do futebol. Estamos juntos com o Conversa de Futebol. Jornalismo esportivo com notícias, história, repercussões e mercado do futebol. Hoje temos muita coisa para conversar. Caramba, são inúmeras notícias do mercado. E hoje também tem o que ficou marcado na história especial. Gostaria de lembrar que esse conteúdo é exclusivo. Não adianta não, é Free FM total. É o conteúdo exclusivo que ficou marcado na história. A série Grandes Públicos do Futebol. Toda essa resenha, essa informação de jornalismo esportivo, você só encontra aqui. Nesse formato, desse jeito. Ah, mas lá não sei aonde. Não, não tem não. Nem copia e cola, tá? Não tem, é exclusivo Free FM. Se você quiser voltar nos conteúdos anteriores para acessar o que ficou marcado na história, série Grandes Públicos e também alguma resenha que você deixou passar, o conteúdo fica disponível para você aqui. O programa fica disponível no Spotify e também aqui no site da Free FM, www.freefm.org.nz. Vamos nessa, lá na tag de busca, de procura, você coloca Conversa de Futebol. Rapidinho você acha, vamos juntos começarmos o programa de hoje. Desejo a todos aí, né, que se sintonizem e curtam o programa de todo. Curtam esse programa aí. Vamos nessa. Para começarmos, eu gostaria de ir ao que ficou marcado na história. Um que ficou marcado na história bem diferente, né? É uma história de um herói e uma conquista emblemática. Vamos ver o que ficou marcado na história.
Ficou marcado na história.
Marcado na história.
E ficou marcado na história do programa de hoje. Nós vamos voltar ao Campeonato Brasileiro de 1986. Imagine uma final, Brasileirão, 86, 90 minutos não foram suficientes, depois mais 30 minutos de prorrogação, e o que parecia que quando tudo ia terminar, a decisão vai para os pênaltis, e aí, é nessa hora, nesse momento, surge o herói, o homem que segurou, ou melhor, vamos recapitular. O goleiro que segurou e assegurou. Segurou a bola e assegurou a conquista do Campeonato Brasileiro de 1986 para o São Paulo Futebol Clube. Homenagem total a Gilmar Rinaldi, baita de um goleiro. Então hoje é o que ficou marcado na história especial. Herói. Goleiro, vamos nessa. Agora, foi assim que o Gilmar Rinaldi entrou para a história do futebol lá em São Paulo, especialmente do clube. A história é uma decisão emblemática. Dois times de São Paulo, de um lado o Guarani do interior paulista, de Campinas, e do outro lado o São Paulo Futebol Clube da capital. Jogo para lá de interessante, porque o São Paulo tinha em campo Careca, Pita, Miller, Dário Pereira e o próprio Gilmar. E foi assim uma das finais mais emblemáticas, né? Porque dois times bastante badalados do futebol paulista em campo. A primeira final de São Paulo e Guarani, né, aconteceu no Morumbi,
A primeira partida da decisão levou aproximadamente mais de 80 mil espectadores. A gente confere os números lá no, na série Grandes Públicos. Mas uma história recheada de superação, recheada de muita dedicação, até porque Guarani apostava numa força ofensiva muito grande. Lembra do Evaí? Evaí e João Paulo. Evaí era baita de um centroavante. E o João Paulo também era explosivo. Ele era veloz pra caramba. De muita qualidade. E nessa primeira final, ficou marcado pelo 1-1. Primeiro jogo, jogou na capital. São Paulo jogando no Morumbi, no seu estádio. Tudo certo, tudo legal. Segunda partida encaminhada para o Brinco de Ouro da Princesa, na cidade de Campinas. 3 dias depois, praticamente, a decisão estava chegando lá em Campinas. O ambiente é outro, completamente diferente da capital. O interior sempre tem aquele ambiente diferente. Ah, mas é uma cidade grande, de 1.000 e tantos mil habitantes. Naquela época não chegava isso tudo. Hoje pode até ser que sim, mas o ambiente era completamente diferente. A torcida lá, muito maior e empolgante, mas o Brinco de Ouro da Princesa, menor na sua capacidade, mas levando o público mais perto do campo. Interessante. Agora era o Guarani que tinha a torcida a seu favor. E o jogo começou num ritmo para lá de alucinante. Tanto foi que o jogo foi eletrizante até o último segundo. Eu vou entrar na prorrogação por conta do horário, mas fica a dica aí para quem quiser conhecer mais. Manda uma mensagem para cá, eu trago na íntegra ou então dá uma pesquisada. Vamos nessa. A prorrogação desse jogo foi para lá de interessante, porque virou uma verdadeira batalha. O jogo normal, os 90 minutos, teve empolgação, tiveram muitos gols, mas quando chegou a prorrogação em si, aí sim, foi uma verdadeira batalha. E eu vou falar o placar. Estava no início da prorrogação, né? O placar era bem animado, porque se falavam num empate 3-3, e isso muda toda uma dinâmica, todo um panorama, né? E logo no início da prorrogação, o Pita colocou o São Paulo na frente. O Tricolor estava aí a 30 minutos do título, quem sabe, né? Mas o Guarani reagiu, com o Marco Antônio Boiadeiro empatou. E aí o estádio explodiu, né? Você sabe como é que é estádio pequeno, não é tão pequeno. Acredito que o Brinco de Ouro da Princesa deve ter uma capacidade, à época ou atual, de 40 mil pessoas presentes, né? Eu acredito. A gente sabe que tem todas umas adequações, obras, não sei o quê, papapá, que a FIFA, a CBF sempre estão pedindo, a questões de segurança e tal. Os estádios vão acabando dando uma encolhida. Mas o estádio explodiu. O título parecia ficar em Campinas. Só que ainda havia Careca. Aos minutos finais da prorrogação, o atacante São Paulino apareceu para marcar o gol de empate. Aí sim, o 3-3 estava definido. A taça seria decidida nos pênaltis. Aí entra a homenagem do nosso goleiro herói. Vamos nessa. Aí foi nesse momento que Gilmar Rinaldi ganhou o seu espaço definitivo na história do São Paulo. Os pênaltis. O momento de Gilmar. A primeira cobrança do Guarani. Marco Antônio Boiadeiro caminhou até a bola do outro lado. Gilmar, o atacante, bateu. E o que que aconteceu? Defendeu. Era a defesa que poderia mudar tudo. Na sequência, a Careca foi para a cobrança de São Paulo. E depois o Sérgio, o goleiro do Guarani, também brilhou, defendeu. Mas vinha história pela frente. Vinha muita história pela frente. E por que o Gilmar foi herói nesse título do Campeonato Brasileiro e também na história do São Paulo? É importante fazer uma distinção, tá? Gilmar não foi o único herói daquela final, porque também tivemos o Careca, o Pita e tal, todo um contexto. Eu estou falando de goleiro. Ah, o Careca marcou um gol importante, o Pita também, o Basílio e tal. Mas o Gilmar, ele defendeu pênaltis importantes. E isso fez com que o aproveitamento na cobrança de pênaltis fosse, né, válida para o São Paulo. E dentro desse contexto, a superação dele foi assim enorme. Também fatores como psicológico, como equilíbrio, como concentração diante de toda uma pressão dos cobradores de pênaltis do Guarani, né? E tem todo esse aproveitamento envolvido. E por isso que a defesa do Gilmar deve ser tratada, as defesas do Gilmar devem ser tratadas como grande momento individual dentro dessa disputa. Estiveram em campo nessa disputa pela final do Campeonato Brasileiro daquele ano, pelo São Paulo, Gilmar, Zé Teodoro, Wagner Basílio, Dario Pereira, Nelsinho, Bernardo, Silas, olha o time, hein? Olha o meio campo. Silas, Pita, Milha, Careca e Sidney. Que time. Dario Pereira ainda jogava ali de mais na defesa, né? Olha que time interessante. Já no Guarani tinha o Sérgio Nery, Marco Antônio, Ricardo Rocha. Olha o time, hein? Fernando, Zé Mário. Olha o time, hein? Tite, Boiadeiro, Chiquinho, Carioca. Jogou muita bola. Evaí, brilhou no Palmeiras e João Paulo. Eram grandes times, excelentes times, né? E não tenho o que falar. Realmente, ou talvez a grandeza das histórias do goleiro, né? Que chamam a atenção, porque é difícil a gente falar de goleiros. E hoje a gente vê um grupo de goleiros, no Brasil principalmente, muito abaixo da expectativa. Se a gente falar da Nova Zelândia, o que a gente vê aí a nível de campeonato internamente da Nova Zelândia, seja no norte, na região central, ou na South, tem todo um contexto, tem tido boas safras de goleiro. Eu vejo o Auckland FC com bom goleiro, eu vejo o Wellington Phoenix com um bom goleiro. Eu vejo o Auckland City. O Auckland City realmente tem um bom goleiro. Isso fez com que até fizesse defesas excelentes no Mundial FIFA de clubes. Foi excelente. Eu vejo uma safra de goleiros na Nova Zelândia se apresentando que vale a pena a gente mencionar. Não ficar naquela expectativa. Será que vai brilhar? Ah, mas a defesa não foi tão boa. Não. O contexto do goleiro não é uma defesa. O contexto do goleiro é a segurança que passa o time em 90 minutos, ou com prorrogação, ou também com cobrança de pênalti. Essa é a realidade. Enquanto o atacante vai lá, é lembrado pela torcida, né? Os goleiros, muitas das vezes, eles ficam em segundo plano. E isso é um reflexo único. É uma defesa única, é um salto único. É uma defesa ali que você tem todo um trabalho, inclusive impulso, um trabalho de você projetar o seu corpo. Tem todas essas situações que muita gente não leva em consideração, mas hoje é que o que ficou marcado na história fomos de goleiro herói Gilmar. O Gilmar Rinaldi, ele foi goleiro também do Flamengo, né? Jogou muita bola também, garrou, né? Muita bola no Flamengo, mas vamos nessa. Seguindo aqui a série Grandes Públicos do Futebol, esse primeiro jogo entre São Paulo e Guarani reuniu no estádio no Morumbi um público de 81.060 pessoas presentes, jogando pela decisão do Campeonato Brasileiro de 86. Tá? Os jogos podem ter sido em 87, no início do ano, por causa de calendário bagunçado, bagunça total e absoluta, mas válido pelo Campeonato Brasileiro de 86. No segundo jogo, no estádio do Brinco de Ouro da Princesa, lá em Campinas, estiveram presentes 37.370 espectadores. Eu acredito que dá um pouquinho mais de gente ali, hein? Mas vamos nessa, tem toda uma questão de segurança. Seguindo aqui a nossa programação, vamos de notícias do futebol? Vamos de giro da rodada?
Giro da rodada. Giro da rodada. Free FM.
É isso aí, amigo e amiga do Conversa de Futebol. Vamos de giro da rodada. Giro da rodada de hoje, nós vamos falar do mercado. Janela de transferência fechando. O Flamengo acertou a contratação de Antony Valencia, que desembarcou no Rio. O ponta equatoriano de 23 anos é o substituto de Gonçalo Plata. Peraí. Gonçalo Plata? O Plata? Ele foi vendido para quem? Nós vamos descobrir aí no caminho. Vamos nessa. Reviravoltas. Agora do mercado esportivo? Peraí. Venderam o jogador, mas não amarraram a venda? Como que funciona isso? É uma loucura que o futebol está vivendo, tá? Uma venda, isso aconteceu duas vezes, nós vamos explicar daqui a pouco. Segura aí, acompanha comigo. Vamos fechar aqui essa contratação do Antony Valencia pelo Flamengo. O Antony Valencia, ele desembarcou, já assinou, já fez os exames, é um novo reforço, etc. e tal. A negociação inicialmente divulgada e tal, que envolvia 30 milhões de cotas atuais, vai preencher ali um espaço no ataque do Flamengo. O Flamengo também oficializou a renovação do contrato de Pulgar. O volante chileno assinou um novo vínculo com o rubro-negro até o fim de 31 de dezembro de 2029. E o que pesa para ele ficar? O carinho da torcida, diz ele, que é o maior prêmio para um jogador. E ele é bem reconhecido, tá? A torcida gosta dele, ele é bem reconhecido, é um volante de extrema precisão, de combate, desarme. Ele vai ao ataque, mas ele joga no combate. Ele joga desarmando jogadas, contra-ataques, meio campo. É um excelente jogador. E outra coisa, é escasso no mercado. Você não acha um jogador da tarimba do Eric Pulgar ou do tipo de jogo, de posicionamento que ele se coloca dentro de campo. É difícil você achar. Então, vale a pena Flamengo segurar ele até mesmo por mais tempo. Agora, o que aconteceu com o Plata? Eu mencionei ali durante a contratação que o Flamengo fez que seria para a posição do Plata, mas o Flamengo tem outros bons jogadores, tem o Paquetá, que pode suprir ali essa posição, tem o Bruno Henrique, tem Cebolinha. Cebolinha, inclusive, está negociando com o Botafogo sua transferência. Daqui a pouco a gente fala. Mas o que aconteceu? A negociação entre Flamengo e Dínamo de Moscou não foi concluída. Mas como? Não amarraram no contrato? Não fizeram uma cláusula? Não fizeram? Não. E o Gonçalo Plata retornou ao Rio praticamente ontem. Ontem aqui da Nova Zelândia, ele desembarcou lá no Rio e o clube explicou que o Dínamo, né? O Flamengo explicou que o Dínamo Moscou informou que o atacante não atendeu os parâmetros médicos, ou seja, ele não passou nos exames, mas ele vem jogando. Ele não está acima do peso, ele jogou Copa do Mundo pela seleção dele. Foi titular da seleção dele. Mas o que aconteceu? Aconteceu que o Dínamo Moscou devolveu o jogador. Disse que foi por questões médicas, que o equatoriano não conseguiu passar em parâmetros, requisitos básicos médicos. Será? Não sei, mas é muito estranho. Lembrando que a Rússia, ela está no meio de um conflito armado, uma guerra contra a Ucrânia. E isso fica bem assim explícito, questões como recursos financeiros, como também preocupações com alvos e isso e aquilo, dia a dia da população e etc. e tal. Nós temos o Luiz Henrique, que está querendo sair da Rússia praticamente aí há 2 meses. Ele tenta sair da Rússia,
tenta ser negociado, tenta um novo clube, sem sucesso, porque a transferência dele é cara, a janela está se fechando, praticamente nós estamos encerrando a janela nessa semana, segunda, terça-feira, nós temos aí a finalização da janela, então eu não acredito que ele vá conseguir uma transferência, só que isso chamou a atenção do futebol brasileiro, não só do jornalismo esportivo, porque o Botafogo também estava negociando um jogador com futebol russo. O Matheus Martins, titular no ataque do Botafogo, ele também foi reprovado em exames, mas, peraí, um atacante de 23 anos, titular, com mais de 50 jogos no ano pelo Botafogo, entre o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, Libertadores e tantos jogos, em plena forma física, 23 anos. O Matheus Martins também retornou ao Botafogo ontem, aqui na Nova Zelândia. Foi reprovado nos exames médicos pelo mesmo Dínamo Moscou e não irá reforçar o clube. O Dínamo ia pagar aproximadamente 7 milhões de euros ao Botafogo pelo passe do Matheus Martins. Seria o quê? Seria guerra? Seria falta de recursos? Seria o que aconteceu com o Dínamo? Ou está sem grana mesmo? É a possibilidade. Deixa eu trazer aqui algumas notas rapidamente. O Botafogo está aí negociando com o Everton Cebolinha do Flamengo. É possível que as negociações avancem e o jogador apareça em General Severiano. Outro que anunciou contratação foi o Santos. Anunciou o Arthur, volante, que chega na equipe após acerto para ajudar no meio-campo do Santos. Lembra do Rodinei, lateral direito, que jogou no Flamengo? Está negociando com o Santos e pode pintar no clube ainda essa semana. Seguindo aqui o Brasileirão segue com Palmeiras liderando, o Flamengo venceu o Botafogo no último fim de semana e está aí chegando pertinho, sendo que houve polêmica com o VAR, gol anulado no Botafogo aos 9 minutos do primeiro tempo. Esse juiz do VAR, ele vem errando inúmeros jogos, praticamente acredito que seja entre 6 e 5 jogos, vem trazendo prejuízo a alguns clubes. Vale a pena ressaltar, ele não foi punido, ele não foi afastado, e a manipulação dos resultados está sendo visível. E a jogada de que o gol do Botafogo foi anulado, eu acredito que não chegava nem a tanto disso. Vamos nessa. Seguindo aqui a nossa programação, deixe-me trazer aqui um ranking. Tem um ranking interessante aqui que eu deixei para destaque final de times mais populares em evidência no Brasil. O Flamengo chegou a 68 milhões de seguidores. O Santos vem crescendo. Vou trazer um ranking, tá? O Flamengo se tornou o primeiro clube brasileiro a superar a marca de 68 milhões de seguidores em redes sociais, etc. e tal. Seguido por clubes como Santos, Corinthians, Palmeiras, inclusive Paysandu registra um grande crescimento. O Paysandu vem fazendo história, vem fazendo bonito, tá? A Série B e a Série C, elas vêm trazendo, assim, um diferencial, novos jogadores vêm surgindo, a galera vai se animando, tá lindo demais, tá bonito pra caramba o futebol da Série B e da Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos de ranking. Para trazermos o ranking, vamos falar primeiro do Flamengo. 68 milhões de seguidores. É um dos clubes mais procurados nas redes sociais. Seguido de Corinthians, com 43 milhões. Santos, com 28 milhões. Palmeiras aparece na quarta colocação, com 24 milhões de seguidores. São Paulo com 22 milhões de seguidores. Acompanha comigo uma análise. O segundo, o terceiro e o quarto e o quinto colocados, então quatro times que estão na ponta do ranking, são de São Paulo.
Ah, aparece o Flamengo com o Carioca em primeiro. E lá em sexto aparece o Vasco da Gama com 14 milhões de seguidores. Mas você repara. Ah, mas São Paulo tem uma população maior. Mas você repara o engajamento dos clubes paulistas. Muito grande. Aparece em sétimo o Grêmio com 12 milhões. Atlético Mineiro aparecendo em oitavo. Em nono, coladinho com o rival, por questões de poucos seguidores, o Cruzeiro também com 11 milhões. Na décima posição, com 9 milhões, nós temos Fluminense, seguido de Internacional por 7 milhões. Botafogo em 12º, Botafogo do Rio, tá? Em 6 milhões de seguidores. Chapecoense, alô Chape, vamos nessa! 13º com 6 milhões. Bahia com 5 milhões, Sport com 5 milhões, 16º, Vitória, tá ali coladinho no Bahia com 4 milhões, Fortaleza com 4 milhões em 17ª colocação, em 18º, Atlético Paranaense com 3 milhões, em 19º, Ceará, Lovozão, 3 milhões e 800 mil seguidores, pra gente finalizar. 20ª posição, Red Bull Bragantino com 2 milhões, quase meio, né? 2 milhões e 400 e alguma coisa de seguidores. Aí vem clubes, eu não vou trazer toda a lista, mas vem clubes interessantes, olha só. Paysandu com 2 milhões e 400 mil, coladinho com o Bragantino. Vem Remo, Curitiba, Santa Cruz, ó, Santa Cruz, que tá se reinventando. Aí vem Goiás, do Centro-Oeste, vem o Ibis, Botafogo de São Paulo, por isso que eu fiz questão de frisar o Botafogo do Rio, vem Botafogo de São Paulo, Criciúma, Avaí, Mirassol e Náutico. Lá no finalzinho tem o Botafogo da Paraíba e o Amazonas. Última notícia pra gente fechar, o Patrick de Paula, que foi jogador do Botafogo, fechou com o Sport, vai chegar na Ilha do Retiro, está praticamente tudo acertado, é um novo reforço do Sport Clube Recife. E semana, na próxima semana, nós vamos trazer todo um contexto falando de como anda a nível de árbitros de VAR e também dentro de campo. Não estou falando só de bandeirinhas, não. Vamos analisar, trazer uma rápida análise sobre juízes, VAR, bandeirinhas, quartos, juízes e etc. e tal, para a gente explorar bastante o assunto que está dando repercussão e principalmente alterando resultados no Brasileirão, Copa do Brasil e aí fora por muitos outros jogos. Muito obrigado por acompanhar o Conversa de Futebol. Fiquem atentos aí à programação da Free FM na sequência. Tem programas bons aí para vocês. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau.
Você ouviu Conversa de Futebol aqui na Rádio Free FM 89.0.
This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.